No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo federal intensifica operação na terra indígena Yanomami. MPF do Amazonas investiga venda indiscriminada de mercúrio em site para garimpo legal. Programação alusiva à campanha Janeiro Branco é realizada no Careiro. E Hemocentro de Santarém promove campanha de doação de sangue para o carnaval.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo federal tem intensificado a operação na terra indígena Yanomami, em Roraima. A ação visa expulsar garimpeiros da região e inutilizar os materiais que sustentam as atividades. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Duas aeronaves, 78 motores, 5 motobombas e 2,5 mil litros de combustível utilizados por garimpeiros ilegais foram destruídos em apenas 22 dias de 2024. Isso ocorreu porque o governo federal intensificou suas operações para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, por meio de ações conjuntas da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. A Operação Libertação, retomada pela Polícia Federal neste mês, visa expulsar os garimpeiros da região e inutilizar os materiais que sustentam suas atividades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou novas medidas para enfrentar essa atividade ilegal, incluindo o envio de uma comitiva ministerial a Roraima. Em 2023, a mesma operação resultou na destruição de 39 aeronaves, 550 motores, 88 balsas, 52 barcos, 82 motores de popa e 5 mil metros de mangueira, além do bloqueio ou apreensão de mais de 589 milhões de reais. No ano passado, o IBAMA aplicou 173 autos de infração, totalizando 60,3 milhões em multas, e realizou mais de 238 termos de apreensão, estimados em 94 milhões de reais. A retomada dessas ações ocorreu após a Justiça Federal ordenar uma audiência de conciliação com os órgãos federais envolvidos na proteção do território indígena. O Ministério Público Federal destacou a persistência de invasores na região, apontando para relatos de aliciamento, prostituição, consumo de drogas, bebidas alcoólicas e até estupro de indígenas pelos garimpeiros. Apesar dos resultados positivos das operações no início de 2023, a reocupação de áreas pelo garimpo foi observada no segundo semestre do mesmo ano, especialmente em áreas já desmatadas. O Ministério Público Federal alertou para a gravidade da situação, citando vários casos de mortes de indígenas na terra indígena Yanomami em 2023, relacionadas a problemas como malária, desnutrição e doenças associadas à fome. O atual governo busca reverter essa crise, reforçando suas ações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e enfrentando os desafios socioambientais enfrentados pela comunidade indígena. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação interrompeu a extração ilegal de ouro e cobre em São Félix do Xingu, no Pará. Equipamentos e acampamentos foram inutilizados em 5 garimpos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Ação conjunta da Polícia Federal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, SEMIBIO e Polícia Militar Ambiental desmobiliza 5 garimpos de ouro e cobre em São Félix do Xingu, no Pará. Foi a operação Abre Alas, deflagrada na última terça-feira no Sudeste Paraense. Foram desativados 14 acampamentos e destruídas 5 escavadeiras hidráulicas, 16 motores estacionários, 6 geradores, 4 esteiras, 2 caminhonetes e uma moto. Além disso, trabalhadores foram ouvidos e, com base nos depoimentos, foram identificados financiadores das atividades ilícitas, como relata Leonardo Araújo de Almeida, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Redenção.
Polícia Federal, juntamente com o ICMBio e o apoio da Polícia Militar Ambiental do Estado do Pará, deflagrou na data de ontem uma ação conjunta para reprimir delitos ambientais no interior da Floresta Nacional de Itacaiunas. Essa floresta abrange os municípios de São Félix do Xingu e Marabá. Na ação foram flagrados garimpos de ouro em funcionamento e um garimpo de cobre. 5 máquinas escavadeiras hidráulicas foram destruídas, 14 acampamentos, 2 veículos, 1 moto e 16 motores estacionários. Alguns trabalhadores foram encontrados no local, foram ouvidos e, através das entrevistas realizadas, foram obtidos elementos que vão permitir a identificação dos financiadores da atividade ilícita. Serão instaurados inquéritos policiais individuais para apurar e responsabilizar os infratores.
Também foram apreendidas armas e munições, em quantidade ainda não confirmada pelos agentes da operação. Foram mobilizados 24 policiais federais, agentes do ICMBio e policiais militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Pará, além do uso de aeronave. 4 garimpos de ouro e 1 garimpo de cobre foram flagrados em funcionamento pelos agentes do Estado e tiveram as atividades imediatamente paralisadas. As ações conjuntas têm como objetivo impedir o avanço da contaminação dos rios Aquiri e Itacaiunas, que recebe a massa de rejeito e mercúrio em suas bacias. O delegado Leonardo Araújo de Almeida relata que no ano passado a Polícia Federal e o ICMBio realizaram uma ação neste mesmo local, na Floresta Nacional de Itacaiunas. Através de um monitoramento feito pelo ICMBio, foi possível detectar a reativação da atividade do garimpo ilegal na região.
No ano passado, no mês de julho, a Polícia Federal e o ICMBio já haviam feito uma ação na mesma região da Floresta Nacional de Itacaiunas para combater os garimpos ilegais detectados naquela ocasião. Através desse monitoramento feito pelo ICMBio, que é o gestor da Floresta Nacional de Itacaiunas, foi detectada a reativação das atividades minerárias no interior da floresta. Então foi feita uma operação conjunta para coibir este tipo de delito, que é importante para a preservação do bioma da Amazônia e para coibir a poluição dos rios Aquiri e do rio Itacaiunas, que estavam sendo severamente atingidos pelos rejeitos provenientes dessas atividades minerárias.
A operação faz parte do conjunto de ações dos órgãos ambientais da PF para identificar a origem da contaminação da bacia hidrográfica da região. A Polícia Federal irá instaurar inquéritos para apurar a conduta dos infratores, que poderão responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e crimes do Estatuto do Desarmamento. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal do Amazonas está investigando a venda indiscriminada de mercúrio em um site. A venda do produto seria para garimpo ilegal na Amazônia. Bruno Elander traz as informações.
O Ministério Público Federal, MPF, no Amazonas, instaurou um inquérito civil na última segunda-feira, dia 22, para apurar irregularidades na venda descontrolada de mercúrio líquido no site Mercado Livre. Conforme o Procurador da República André Luiz Porreca, todos que utilizem mercúrio para qualquer atividade devem estar inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, onde devem informar compra, venda, produção e importação da substância, em consonância com a instrução normativa do IBAMA. O MPF afirma que a utilização do mercúrio está diretamente ligada ao garimpo ilegal, que polui rios e solo. O documento ainda menciona que, de acordo com o IBAMA, não há produção primária de mercúrio no Brasil. Por isso, a substância que polui a Amazônia é importada. Em continuidade, o inquérito descreve que o uso de mercúrio na atividade de extração de ouro somente é autorizado mediante licenciamento ambiental nos termos do artigo 2º do Decreto 97507 de 1989. Por fim, requisita à Diretoria da Polícia Federal informações sobre a existência de inquéritos policiais relacionados ao comércio irregular de mercúrio líquido pelo site Mercado Livre. O site Mercado Livre enviou uma resposta à Rádio Rio Mar, no qual diz que até o momento não foi formalmente intimado pelo Ministério Público Federal e permanece à disposição para prestar esclarecimentos sobre o trabalho de combate à venda de produtos proibidos. Reforça também que é proibida a venda desses itens em desacordo com a legislação em vigor, conforme prevê os termos e condições de uso do próprio site. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, homens encapuzados invadem base do ICMBio em Rondônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Justiça atende Ministério Público Federal e determina que a Agência Nacional de Mineração rejeite mineração em todas as terras indígenas da região de Itaituba, no Pará. A sentença estabelece que sejam negados processos minerários, inclusive em terras indígenas ainda não homologadas. Confira com Daniela Pantoja.
A pedido do Ministério Público Federal, MPF, a Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Mineração, AMN, deve indeferir requerimentos administrativos minerários pendentes de análise sobre estados relacionados às terras indígenas, inclusive de áreas indígenas não homologadas, na área de circunscrição da subseção judiciária de Itaituba, no Pará. Segundo a sentença, os processos minerários em curso que dizem respeito às terras indígenas homologadas já foram indeferidos pela agência, atendendo ao recomendado pelo MPF. Na ação, a ANM defende que, apesar de proibida a exploração mineral em áreas indígenas, a ausência de regulamentação não impede o registro e o sobrestamento dos processos minerários até que sobrevenha a lei formal regulamentando a atividade. De acordo com o MPF, porém, o mero registro, cadastramento e sobrestamento desses processos provoca impactos socioambientais, ocasionando ofensa à Constituição Federal e à Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Segundo a legislação, qualquer medida administrativa que possa levar a autorização da atividade minerária em terras indígenas pode ser tomada somente depois que houver oitiva constitucional das comunidades, sob decreto legislativo autorizador, autorização do Congresso Nacional, consulta prévia livre e informada às comunidades relativa à autorização administrativa e regulamentação legal. O entendimento do órgão ministerial é confirmado na sentença, que destaca que, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 231, os direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas têm natureza jurídica originária e imemorial. O procedimento administrativo de demarcação territorial é meramente declaratório e não constitutivo, não servindo de óbice para reconhecimento ou usufruto de direito constitucionalmente assegurado. O magistrado alegou ainda que a eventual demora no processo de demarcação territorial não atinge o direito originário e nem altera a característica de dominialidade da União, alegada por terceiros, sendo nula qualquer forma de ocupação, posse e domínio. Com o julgamento do mérito, abriu-se o prazo para os recursos das partes que ainda está em curso. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Homens encapuzados invadiram a base do ICMBio em Rondônia. Os homens também expulsaram servidores e tentaram incendiar o local. A Polícia Federal conduz a investigação. As informações com Raila Vareda.
De acordo com informações do Instituto, o crime aconteceu na madrugada de segunda-feira. Três homens encapuzados e armados chegaram à base gritando que iriam colocar fogo em tudo e pediram para os servidores saírem da base. Com o local vazio, os suspeitos jogaram diesel e atearam fogo, fugindo logo em seguida. A Polícia Militar da cidade de São Francisco do Guaporé, onde fica a base, foi acionada e, juntamente com os servidores, conseguiram controlar o fogo, evitando maiores prejuízos, atingindo apenas uma pequena parte da varanda. Agora, a Polícia Federal conduz a investigação. O local é uma base de apoio a todas as atividades do ICMBio e serve também como apoio às atividades de combate aos incêndios florestais que ocorrem na região. Segundo o Instituto, no local ficam servidores 24 horas em regime de plantão. A Reserva Biológica do Guaporé é uma unidade de conservação de 618 mil hectares, criada para preservar o ecossistema de transição entre o Cerrado, Pantanal e a Floresta Amazônica. Além disso, protege várias espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o cervo do Pantanal. A unidade de conservação é um dos poucos ambientes ainda preservados do estado de Rondônia e pode ser utilizada para atividades de educação ambiental e pesquisa científica. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ação alusiva à campanha Janeiro Branco é realizada no Careiro. A programação com diversos atendimentos acontece nesta sexta-feira. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A campanha Janeiro Branco este ano traz como tema saúde mental enquanto há tempo, visando reduzir o estigma em torno de temas como ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Com o intuito de divulgar a campanha e alertar sobre a importância deste cuidado, a equipe da Coordenação de Saúde Mental promove na próxima sexta-feira uma programação com palestras e promoção de ações que complementam o autocuidado. A coordenadora da equipe, psicóloga Valéria Alves, comenta que no Careiros, profissionais estão há 3 anos aderindo à campanha de forma mais intensa.
Essa temática, nós, profissionais da saúde mental, nós trabalhamos o ano inteiro. Mas janeiro, a gente está aí, vamos para o 3º ano, né, que a gente trabalha essa campanha de uma forma intensificada, não só dentro dos consultórios, mas a gente agrega aí as unidades básicas de saúde, né, nos momentos ali de fluxo, de atendimento diário.
Vários especialistas estarão realizando palestras no decorrer da atividade, dentre eles o psiquiatra responsável pelos atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial. A coordenadora convida a população para participar.
E aí eu quero estender, né, o convite a toda a população. Mais uma vez, a gente vai concentrar ali em frente à Secretaria de Saúde, dia 26, na sexta-feira, a partir de 16h30. E aí a gente vai ter vários outros serviços ofertados, né? Como serviço ali de massagem com a equipe de fisioterapeutas. A gente vai ter esmaltaria, rena, penteados. E a gente vai ter também ali os acadêmicos do SEI e do CETAM, né? O curso técnico de enfermagem, que também vem para agregar.
A programação está aberta para todas as idades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Hemocentro de Santarém promove campanha de doação de sangue para o carnaval. A iniciativa busca reforçar estoques de sangue para atender demanda de pacientes durante o feriado. As informações com Lies de Costa.
Com o tema no bloco Salva Vidas, Doa Sangue é Só Alegria, o Hemocentro Regional de Santarém inicia na próxima semana uma campanha de doação de sangue para o carnaval. A iniciativa busca reforçar os estoques de sangue para atender a demanda de pacientes durante o feriado. A campanha é importante para garantir o atendimento a pacientes que precisam de transfusões sanguíneas, como vítimas de acidentes, cirurgias e pacientes com doenças crônicas. A iniciativa inicia no dia 1º de fevereiro e segue até o dia 10 do mesmo mês. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, explica que alguns doadores que fizeram ato de solidariedade nas campanhas de Natal e Réveillon não vão poder se candidatar para a campanha do Carnaval devido ao intervalo de doação.
Nos dias 1º até o dia 10 de fevereiro, venham fazer parte da nossa folia em salvar vidas. Essa campanha visa preparar o estoque de bolsas de sangue para o período do carnaval, informando que o carnaval é um feriado de vários dias e neste ano existe uma particularidade: a festividade acontece mais cedo. Alguns voluntários que doaram no Natal e no Réveillon não poderão se candidatar novamente por conta do intervalo necessário horário entre uma doação e outra. Assim, seja um folião solidário. Venha salvar vidas neste carnaval.
Estar bem alimentado, não consumir bebidas alcoólicas ou comidas gordurosas antes da doação são algumas das recomendações para doar sangue, como destaca a Rejane.
O candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhado dos pais ou responsável legal. Idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos 2 horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo 6 horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.
O Hemocentro de Santarém está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Nossa Amazônia alimenta o extrativismo predatório, deixando mais pobre o território e seus 30 milhões de moradores tradicionais e originários. Grande parte do extrativismo é mineral. No estado do Pará, segundo o maior exportador de minério do país, 75% de sua pauta de exportação é composta por exportação de ferro da Vale do Carajás, bauxita da Alcoa e Mineração Rio do Norte, segundo o padre Dário Bossi, da organização Rede de Igrejas e Mineração. Fora da quantidade de ouro extraída e exportada, grande parte ilegal, segundo o Instituto Escolhas, comprova isso. Além dos garimpos ilegais, empresas como Tocantinzinho e Gold Metal exploram o ouro legalizado na região do Tapajós. Fora do estado do Pará, a loucura pela exploração de potássio, cassiterita e tântalo no estado do Amazonas. A desgraça dos garimpos em Roraima, nas terras Yanomami. Em Rondônia, prevalece a exploração de manganês e cassiterita. Sem esquecer que um dos desastres da exploração mineral foi o caso do manganês do Amapá. Depois de sugar quase todo o minério, a empresa estrangeira foi embora e lá estão até hoje os buracos na terra e as ruínas da escavação. Se assim foi na Serra do Navio, no Amapá, assim será ali onde hoje for permitida a exploração de manganês, como hoje é em Marabá, Maraupebas, no Pará. O que causa mais indignação para uma pessoa informada na Amazônia é saber que o Estado brasileiro aceita a exploração predatória quando, ao mesmo tempo, se diz preocupado com a crise climática, sendo uma das causas a exploração destrutiva da floresta, dos rios e do subsolo Amazônia. O sistema capitalista inventou uma tal lei Candir, que desde 1996 permite a exploração mineral sem pagar imposto de exportação, deixando as empresas nacionais e estrangeiras se enriquecerem sem respeitar a natureza e os habitantes da Amazônia. A pergunta é: até quando vai continuar essa destruição da nossa Amazônia? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.889 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Raila Vareda, Anderley Oliveira, Bruna Lander, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.